O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade. Apresentação, Simoneide Araújo.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos de volta com mais um programa, o FAO e Sociedade. Um programa que é a voz da universidade em diálogo direto com a população alagoana. E hoje, a gente está aqui com uma pessoa muito especial. Quem veio nos visitar aqui no estúdio para bater um papo muito legal é a professora Valéria Nunes, que é diretora da ETA, a nossa Escola Técnica de Artes da UFAO. Vamos bater um papo sobre as atividades, a trajetória da ETA, sua história, o impacto da ETA na formação de artistas e quais as perspectivas para este semestre e, claro, para o próximo ano, né? Então, tudo isso a gente vai conversar com a professora Valéria, que é graduada em Artes Cênicas, em Teatro Licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas, mestre em Cinema e Narrativas Sociais pela Universidade Federal de Sergipe. Ela é professora da ETA desde 2010, atua no segmento da dança, nas disciplinas de dança contemporânea e tem experiência na área de coreografia, principalmente com corpo e sociedade, teatro e autogestão e as ações performáticas do corpo contemporâneo. Ela dirige a Escola Técnica de Artes, que é uma instituição de ensino técnico profissionalizante vinculada à Universidade Federal de Alagoas e está situada aqui na capital alagoana, em Maceió. A história da ETA começa em 1990, com a elaboração, a apresentação e a autorização para a implantação do projeto pedagógico de curso técnico profissionalizante de formação do ator, como forma de preencher uma lacuna deixada pela suspensão das atividades do curso de artes cênicas, o bacharelado em interpretação teatral com licenciatura plena em teatro. O projeto foi reconhecido pelo Ministério da Educação em dezembro de 1998. A ETA é a maior instituição pública de formação artística de Alagoas, oferta 141 vagas por ano e essas vagas estão distribuídas em seus 12 cursos. A expansão da nossa ETA, ela busca incluir novas linguagens artísticas, como o audiovisual, a regência, as artes visuais, a direção teatral, a produção cultural, entre outras. Nossa escola é um espaço de troca criativa na formação de profissionais conscientes de que a arte é capaz de produzir belezas estéticas, mas também pode construir um mundo com mais justiça, dignidade e equidade, né? A sede da Escola Técnica de Artes fica no centro de Maceió, ali na Praça Sinibu, e faz parte de um corredor cultural às margens, claro, do mar, lindo mar da Avenida da Paz, além de ser também integrar o sítio histórico que contempla praças, museus, pinacoteca, a Pinacoteca da UFAO, teatro e o espaço cultural da UFAO, né? O prédio onde hoje funciona a Escola Técnica de Artes possui 3.200 metros quadrados, uma construção da década de 1960, que é considerada uma das primeiras edificações públicas da arquitetura moderna de Alagoas. Projeto de arquitetura da professora, fundadora do curso de arquitetura da UFAO, professora Zélia Maia Nobre, que recebeu o título de doutora honoris causa da UFAO. Então, agora nós vamos ter esse bate-papo com a professora Valéria Nunes. Seja muito bem-vinda e eu desde já agradeço você ter aceitado o nosso convite, professora.
Ai, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. Texto lindo, vou querer, viu, esse texto.
Nossa querida Cecília Calado, nossa produtora.
Muito bom, assim, foi passando um filme mesmo, assim, na mente, né, desse presente que é ser professora. professora, ser servidora nesse espaço, né?
É
porque
verdade.
Você está num prédio histórico, recebendo alunos que estão ali naquele sonho. As pessoas que buscam os cursos da Escola Técnica de Arte são pessoas que realmente estão focadas em receber aquele ensino, porque é algo tão contrafluxo, né, do que a nossa sociedade quer impor, né, pra gente,
uhum.
né? Então você vê que as pessoas que estão lá realmente estão querendo estar lá. E isso já é um presente já muito grande, né, para quem está na escola como servidor, como professor, como técnico, como uhum. terceirizado. Então, é um ambiente bem bacana, que quem convive lá sabe, sente, né?
Que bom.
Que é diferenciado, assim.
É verdade, é um ambiente muito legal. Eu que passei 4 anos lá no espaço cultural e estava ali sempre vizinho com a Escola Técnica de Artes, cobrindo tudo, é uma experiência maravilhosa. Bom, professora, mas agora a gente vai começar o nosso bate-papo conhecendo um pouco. Queria que você contasse pra gente que a história da ETA começa em 1990, uhum. né? Que antes não era Escola Técnica de Artes, uhum. mas havia a oferta do curso de formação de ator. Então, eu queria que você contasse pra gente, assim, essas diferentes faces, né? Uhum. Que foram mostradas até a implantação, de fato, da Escola Técnica de Artes.
Sim. Então, isso é... Quando se conta história, né, existem sempre várias formas de se tratar do assunto. Como a gente está vivendo essa história,
uhum.
Essas datas, elas são bastante flutuantes, mesmo tendo documentações que comprovem como a efetivação do curso, de fato, ali, abrindo vagas e tal, é algo que não acontece em 1990.
Uhum.
Então, essa flutuação de datas e também no meio desse percurso existiram momentos de pausa. Porque o que acontece, o que a gente pode dizer hoje, é que o ensino técnico das artes em Alagoas tem mais de 30 anos. Isso uhum. é o que a gente pode dizer.
Sim.
Agora, quando a gente fala de Escola Técnica de Artes, nesse modelo, nesse formato que atualmente acontece, aí isso é mais recente.
Uhum.
Porque as políticas públicas mudaram durante
Sim.
esse tempo,
uhum.
né? Existiram, assim, os cursos de graduação que acabaram também acontecendo, sendo criados ao longo desse período. Fortaleceram, trouxeram professores de outros estados, pessoas preocupadas em expandir também o ensino da arte em Alagoas e que foram tomando conhecimento das escolas vinculadas às universidades. Então,
uhum.
a gente tem alguns marcos nesse percurso que é bem interessante. Então, o que acontece é que lá, a princípio, surge esse curso de formação do ator, atriz,
uhum.
né? Que é um curso focado simplesmente nessa formação,
uhum.
Duração de 2 anos.
E tem bem todo, direcionado,
bem
né?
Bem direcionado,
uhum.
com um corpo docente muito de... conveniado com professores dos cursos de graduação.
Uhum.
Então, assim, para professores do curso de formação ator-atriz, não existia assim, uma grade com um número substancial de professores.
Uhum.
Como aquele curso ele foi tendo forma, tendo uma produção que se mantinha, uma busca, uma continuidade,
uhum.
a universidade já vê a possibilidade de criar um curso de graduação, então vem um curso de graduação em teatro, em artes, né, em artes cênicas, posteriormente o curso de dança, de graduação em dança, e aí isso faz com que apareçam mais profissionais, né, tem
uhum.
contratação de professores efetivos da área, e nesse meio tempo acontece como é que eu posso dizer, o professor do curso de graduação de teatro, o professor Antônio Lopes, junto com a professora Rita Namé, do curso de música, todos da graduação, né,
uhum.
professora Nara Salles também, do curso de graduação,
Sim.
começam nessas tratativas e em conhecer, né, outras escolas, outras universidades, eles descobriram que existia uma escola técnica de artes vinculada à Universidade Federal do Pará. E fizeram uma visita nessa escola e descobriram que essa escola já tinha naquele período lá, em 1998, ano 2000, já tinha, sei lá, 30 anos de escola por lá. E aí começaram a entender e pensar, por que não?
Trazer também, criar aqui na UFAL, né?
A UFAL. E aí, nesse mesmo momento, se cria um conselho das escolas técnicas vinculadas às universidades, que se chama CONDETUF,
uhum.
né? A maioria das escolas técnicas vinculadas são da área de agrárias, da saúde, né? Atualmente só 5 são na área de artes no Brasil todo. Uhum. E no formato da ETA, só a ETA. Né? A mais próxima é a do Pará, porque foi onde se espelhou uhum. para pensar aqui. Então, aí a princípio foi esse núcleo, né? Professora Nara Salles, professora Rita Namé e professor Antônio Lopes que pensaram, por que a gente não faz isso em Maceió? E foram atrás das tratativas, né? De como implementar isso aqui em Alagoas, uhum. tanto em diálogo com esse conselho, como com o MEC, como o CETEC, porque nós respondemos ao CETEC e ao MEC, né? Uhum. A gente mãe é o MEC, o pai é a CETEC. Às vezes,
a CETEC gente não consta, é a secretaria?
Dos cursos técnicos, né? Os IFES são regidos pelo CETEC, né?
Sim, sim,
então,
sim.
A gente tem esses dois vieses, assim. Tá. Tanto é que a escola ela é vinculada, mas a gente responde, a nossa legislação, ela se assemelha muito com a legislação dos IFES,
certo.
Né?
Uhum.
A escola técnica hoje, a ETA, ela fornece apenas cursos subsequentes uhum. na área de artes. Mas a gente poderia fornecer cursos de pós-graduação, de graduação na área tecnólogo, né? Na uhum. área do que a gente já fornece lá. Mas a gente, por enquanto, a gente só tem pernas para subsequente. Outras escolas vinculadas têm, desde o ensino médio, a pós-graduação na área técnica tecnológica, vinculada uhum. à universidade. Então, assim, é um mundo.
É um mundo,
E isso. Aqui a universidade abraça, né, essa proposta, uhum. acolhe a escola técnica, né? A gente tá nesse espaço distante aqui da capital, como diz a minha amiga Iris. Ela diz que aqui é a capital e a gente no espaço cultural, na Sinibu ali, né, naquela região. Já está num outro espaço, mas somos o FAO, seguimos o calendário acadêmico da universidade, respondemos às hierarquias dentro da universidade.
Uhum. Maravilha. Inclusive, eu na época da oferta do curso de formação de ator, eu fui aluna. Olha. Só que eu acabei desistindo porque não dava para conciliar. Tava muito. Comecei a estagiar e acabei perdendo. Mas Toninho foi meu professor, professora Sheila, que hoje já está aposentado. Uhum. Homero, o Washington também foi professor. Então, assim, foi um período muito importante da minha vida, assim. Eu acho que eu consegui me encontrar mais, assim. Uhum. Até para minha profissão como jornalista foi muito importante esse período. Acabei saindo porque não deu para conciliar, uhum. né? Uhum. Mas, assim, a gente fez muita atividade, muito, muito, muito mesmo. E eu adorava. Pena uhum. que eu não consegui terminar. Quem sabe quando eu me aposentar...
Quem sabe?
Aí eu vou sabe. Ser aluna da escola técnica. Agora, professora Valéria, tem um marco em 2010. Você falou que há uma flutuação em datas, né? Mas 2010 é considerado um marco importante para a consolidação da ETA como ela existe hoje, né? Então, a configuração, quantos cursos ela oferece, quantas entradas, se são duas entradas como o calendário da universidade, conta pra gente como é que funciona né? esse processo, assim. E quem é que pode ser aluno, né, da escola técnica? Quais são os requisitos para ser aluno da escola e o que é que eles têm que ficar atentos, né? Uhum. É um edital à parte? Sim. Como é que vocês oferecem isso?
Então 2010 é quando essas tratativas desses professores que eu citei vira documento, vira aprovação dentro da universidade, né, pelo Consune, e aí se inicia o momento dos concursos, né, os editais de concurso para professores. Uhum. Então, esse núcleo de professores é que decidiram que cursos iriam iniciar. Uhum. O curso de formação ator-atriz precisava de professores para o curso de teatro, né, porque a maioria já estava lá absorvido pela graduação. Teve o curso de dança, foi o qual eu passei, né, eu entrei em 2010, e o de instrumentos musicais e canto erudito, também teve ali uma primeira entrada de profissionais, né, então em 2010 se cria esse rosto, essa cara, né, da ETA que vai expandindo aos poucos. Mas assim, por exemplo, o curso de dança teve uma vaga para professora, então eu era a única lotada na ETA. Uhum. Os professores da graduação em dança eram colaboradores. E assim foi se construindo a escola ali naquele início. O prédio era bem menor também, uhum, né?
Me lembro disso.
Era
bem pequenininho. Na gestão do professor Rogério ali, era tipo um estacionamento que foi sendo, né, adaptado para ser as salas de aula da escola técnica.
E como no Espaço Cultural ainda abrigava, né, os cursos de graduação em teatro e dança, então a gente meio que utilizava das salas também, tinha essa colaboração, né? E aí, em 2014, surge o curso de produção de moda, né? E ao longo também vai amadurecendo, vai sendo abrindo novos concursos para professores de dança e instrumentos musicais, né? Até que 2019 a gente recebe o prédio da antiga residência universitária para ser escola técnica. Uhum. E é um grande presente, e veio a pandemia. Mas a gente deu o nosso jeito. Acho que foi o primeiro curso da universidade que voltou online. Remoto, né? Uhum. Então, assim, a gente não quis, a gente junto com a Prograde, eu me lembro de, eu já estava como vice-diretora na época, escrevendo normativa de como a gente poderia dar aula online, porque a gente sentia muita cobrança, muita necessidade dos nossos alunos, assim, em manter algum vínculo, em estar trabalhando, em pensar também como ver o mundo naquele momento para o mundo do trabalho, né? Porque a gente tem esse viés que a escola técnica, ela tá voltada para o mundo do trabalho, né? Então, assim, os alunos, além da gente estar sempre preocupado com o arranjo produtivo local, né? Para ver que cursos, que projeto de extensão a gente está encabeçando, como é que a gente leva nossas produções culturais para a cidade, pensando também nessa questão do arranjo produtivo local e do mundo do trabalho.
Uhum.
Sobre a entrada, é um processo seletivo via COPEV, que atualmente acontece anual.
Uhum.
Até porque essa transição do calendário foi uma coisa que a gente não conseguiu adequar, porque a formatura dos nossos alunos é um espetáculo. Então, já 6 meses já é um tempo muito enxuto para a gente desenvolver o que a gente acha que é de qualidade, né?
Uhum.
E aí a gente viu que naquele momento não seria possível fazer continuar como duas entradas. Então, assim, a princípio a gente abre uma vez por ano. Da formato que o calendário está, é sempre meio do ano. Então, a gente vai abrir novas vagas no meio do ano que vem, né? Esse número de alunos é algo flutuante, porque vai depender muito de uma série de fatores, né? Principalmente, assim, alguns cursos, como instrumentos musicais, é quase um curso particular ali, para um número restrito de alunos. Então, hoje a gente tem uma professora que está cedida para o MINC, por exemplo. Mas quando todos os cursos de instrumentos musicais estão a pleno vapor, esse número aumenta, né? A possibilidade que a gente falou em off, que daqui a pouco a gente chega nesse assunto de ter uma expansão, né? Então, assim, existe, eu posso te dizer que de uns 3 anos para cá, um estudo mesmo, e isso se deve muito à gestão passada, que eu já estava junto com o Davi Farias, né? Eu posso dizer que foi o culpado de me colocar que já vinha nessa ideia de a escola cresceu, a gente precisa planejar, a gente precisa organizar, e eu meio que segurando isso, estou seguindo, de que como planejar o futuro da escola, né? Porque o incentivo do governo para a área técnica, principalmente do governo que a gente ainda tá, né, e enfim, que perdure as políticas, boas políticas públicas, né, ele dá muita vazão e um olhar bem interessante para o ensino técnico, né, então mesmo a gente sendo de artes, sendo vinculado, a gente tem, assim, um aporte e uma, digamos, um olhar que qualifica realmente, que está em busca de uma qualificação real, efetiva, de qualidade para o público que busca o ensino técnico, a pessoa que busca. Então, assim, dentro desse arranjo, desse estudo, a escola técnica, acho que eu posso dizer que ela hoje está, 40% do que ela poderia ser, do que ela pode se tornar.
Da capacidade
que ela tem, né? Que ela tem. Hoje, já com o corpo técnico, docente, né? E claro, a ideia é expandir, né? A gente precisa ter mais professores para poder expandir, a gente precisa ter uma organização legal dentro da universidade, né? De entendimento de que somos EBTTs, mas somos universidade. Então, tem todo um caminho que está acontecendo, né? Hoje, a ETA também é reconhecida na universidade como uma unidade de ensino. Ela não está mais vinculada a
ao instituto, ao instituto, como era até bem pouco tempo, né? O Instituto de Ciências, Comunicação e Artes.
Que é algo que é um movimento das vinculadas, desde quando é TUF, né? Então, eu vejo que está crescendo, está amadurecendo. Nesses 30 anos, a UFAL e a ETA tá nesse ritmo de que realmente a gente chegou à maioridade já há algum tempo, isso. Nos fortalecemos, e nesse molde que começou em 2010, agora também já está com 16 anos, né? Então, realmente, a universidade hoje consegue enxergar a escola como algo que tem força, né?
Agora, professora, antes vocês estavam vinculados ao ISCICA, né? Que é da área de Humanas, Comunicação e Artes. Agora vocês estão vinculados a que setor da universidade? É diretamente ligado ao gabinete do reitor? Isso facilita um pouco a tramitação, né, de projetos, de propostas? Como é que está funcionando isso, professora?
Sim, a gente está atualmente ligado ao gabinete do reitor, né? É uma batalha que a gente está tentando construir aqui dentro da universidade, espelhado nas outras realidades, né, de escolas técnicas vinculadas, é a criação de uma superintendência EBTT, que seria, esse setor que estaria mais preocupado e atualizando todos os processos legais.
Que aí seria a parte administrativa e de governança da escola, né?
Exatamente. Que o que a gente vê nas outras universidades é que como a gente está agora. A gente agora já está no lugar que deveria estar, que é certo. Unidade de ensino vinculada ao gabinete. Mas para isso ainda ter um suporte, para facilitar de um modo geral, e não só, aí incluo não só a ETA, inclui também colégio de aplicação, que é a carreira EBTT, né?
Isso.
Você tendo uma superintendência, como nas outras escolas, esse setor, ele vai otimizar os fluxos para a gente conseguir tanto gerenciar administrativamente, desde o PPC dos cursos, como qualquer reivindicação orçamentária ao CETEC, ao MEC, como também desses diálogos, né? O setor que cuide e que entenda esse dinamismo que existe perante leis e administrativamente.
Que vai facilitar o andamento das coisas,
isso,
né?
Isso, que já tem para a graduação, isso já existe, né? Isso já prograde, enfim.
Sim, as pró-reitorias que lidam diretamente com a parte acadêmica, né? Agora, a ETA, ela não é só uma escola do ensino técnico, não é só o ensino que o aluno tem, que vai experienciar, né? Hoje a gente tem uma estrutura que é um prédio lindo, muito bem instalado, conservado, muito bem cuidado, mas isso, essa ampliação e essa instalação como ela está hoje, ela também criou possibilidades para que, além da sala de aula, os alunos vivenciem outras práticas, como a extensão, a pesquisa. Como é que isso funciona, professora? Como é que isso está dentro? E tem parceria com os cursos da graduação, com as licenciaturas, aí vai música, teatro, dança. Como é que é esse processo, assim, esse caldeirão, né, efervescente de produção?
A gente mantém um fluxo bem grande mesmo de projeto de extensão na escola, né?
Principalmente extensão, né?
Principalmente extensão. Atualmente, cadastrado, temos dois grupos de pesquisa. E na reunião de conselho diretor que a gente teve sexta-feira passada, a gente aprovou lá no conselho, né, para seguir mais um projeto de pesquisa. E tem um professor do curso de teatro que também está nessa busca de organizar a documentação. Então, seriam quatro, né, grupos de pesquisa. Mas a força mesmo desse diafragma universidades comunidade vem do projeto de extensão. São uhum. vários, assim. Tem os que são, a gente pode dizer que são permanentes, porque eles são renovados,
a cada
né?
ano, né?
Que são na área de dança, na área uhum. de... Em todas as áreas, na verdade. A gente sempre está fornecendo.
Uhum.
E de um tempo para cá, a gente começou a criar também atividades como semanas acadêmicas de cada curso, poderia uhum. ser dito assim, na semana do curso, né?
Uhum.
Então, cada curso meio que tem sua semana, e aí o colegiado decide o mês que fica melhor para esse curso, normalmente uhum. é no final do ano, e daí já nasceu o festival.
Que eu já ia perguntar isso, que eu fui, participei de algumas atividades recentemente, e o festival, ele levou a escola técnica para a rua.
Isso.
Então, as pessoas se já conheciam, agora ela alcançou outros patamares, né? Porque aí acabava ficando um grupo mais restrito de quem realmente acompanha as atividades de artes e tudo mais. Mas no Jaraguá, ela conseguiu se expandir, porque você tinha produção de moda, você tinha espetáculo de dança, espetáculo de teatro, e ocupando vários prédios históricos importantes ali no Jaraguá, né? Uhum. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência.
Tudo vem... Começou com uma semana chamada CETAC,
uhum.
que era a semana de formatura. A gente conseguiu... tentar fazer com que os professores e alunos pensassem, olha, semana de, todos vão ter que se formar no mesmo período que a gente segue o calendário acadêmico.
Uhum.
Por que a gente não faz uma semana? E aí, nessa semana, alguns espetáculos eram assim, um era no Teatro Deodoro, o outro era no Galpão, no Sesc, né? A gente sempre tinha esses parceiros.
Uhum.
Mas aí, dentro desse estudo, dessa construção, a gente também construiu o nosso regimento interno, que uhum. está aí como minuta, vai ser aprovado no Consune agora em breve também, mas a gente já está trabalhando em cima dele, né? Então, se criou uma coordenação artístico-cultural,
uhum.
porque é uma escola com 30 anos, com a produção que a gente tem. Ficava dentro de sala de aula, cada coisa linda.
Uhum.
Dentro da escola. Ficava tipo a gente olhando para o umbigo da gente, né? Então, não, vamos institucionalizar uma coordenação artístico-cultural, bora. Aí a gente recebe um presente que é uma produtora cultural que vai para a escola.
Uhum.
Junto disso, a gente tem um professor que tem, assim, são vários que tem, né?
Sim.
Também se eu vou ser injusto dizer que é somente o professor Alex Cerqueira. Mas o professor Alex Cerqueira, ele tem o gosto pela coisa, e enfim. E aí ele aceita assumir essa coordenação para poder pensar junto essa CETAC, que era semana ainda,
uhum.
a gente ainda tava pensando pequeno, e numa reunião que a gente fez assim que a nossa produtora chegou lá, né, a Iris, junto com ele, ele já veio assim, por que a gente não faz um festival? Eu falei, Alex, você tem certeza? Ele falou, Valéria, você já viu a qualidade do trabalho da gente? Eu falei, isso eu tenho certeza. Ele, então, aí eu falei, mas a gente tem perna? A gente vai ter perna. E aí fez o primeiro no Jaraguá, nesse formato de circuito, né? A gente
uhum.
ocupou a catedral, aquela igreja Nossa Senhora Mãe do Povo.
Que fica ali próximo à Praça Dois Leões, né?
Isso,
ali perto
do
lado oposto ao Misa.
Belíssima, ali foi a parte musical, foi ali dentro,
uhum.
eu me arrepio quando eu lembro. Aí tinha o armazém. Né, o Espaço Armazém, que é uhum. parceirão assim, da escola mesmo, já há muitas montagens, a gente
uhum.
tem um espaço lá
inclusive
aberto,
do curso de produção de moda,
de
né?
De produção uhum. de moda, o Teatro Homerinho, que é uma outra parceria maravilhosa com a gente.
Foi um ganho não só para a cidade, né, mas para a classe artística e para a escola
exato,
também, né?
Exato, demais. E aí a gente conseguiu também, nesse primeiro ano foi só esses colaboradores. Esse ano, com a repercussão do ano passado, a gente conseguiu o Associação Comercial.
Uhum.
Então, já foi um outro salto, e aí os alunos já estavam também entendendo do que aquilo significava. Como é ter a experiência de estar levando o seu trabalho, porque aí a gente faz de um ano para o outro, né, e a gente só sonha alto mesmo.
Que bom!
A gente começa com o festival, com as apresentações. Esse ano a gente já conseguiu levar um palco aberto para os alunos.
Uhum.
A gente conseguiu apresentar o documentário da escola no Salão Nobre da Associação Comercial. Então, assim, é incrível, né? E ano que vem, já, a gente já, semana passada, já começou a reunião para pensar o festival do ano que vem. Porque aí, eu acho que isso tem um pouco da mulher na gestão, sabe? Uhum. Eu vou levar isso para mim. A gente sabe que tem que estar ali tudo, né? Vamos lá, vamos segurando aqui, vamos uhum. organizando. E aí tem essa equipe maravilhosa que hoje a gente tem na Coordenação Cultural, que dá essa força
esse
também.
Esse suporte, né? Que bom. Agora, professora Valéria, a escola, ela também está fazendo um trabalho de recuperação de documentos, de registros, né, de fotografias, são coisas que contam a história da própria ETA. E aí, isso vocês vão preservar essa memória, e até que ponto, assim, onde é que vocês estão, né, nesse processo? Tá no processo inicial, de busca, né, de tratamento, como é que isso tá funcionando?
Então, é bem legal você trazer essa pergunta, porque é como se essa etapa, eu posso dizer que a gente está inicial.
Uhum.
Já tem alguns anos que a gente organizou, solicitou, na verdade, a comunidade do tanto os professores como alunos que trouxessem seus acervos pessoais.
Uhum.
Né? Existe uma busca aí pela a nossa assessoria de comunicação, que a gente também priorizou isso, né, nessa gestão, de ter uma pessoal que cuidasse dessa parte de forma mais profissional, até porque a gente trabalha com arte,
sim,
né, com produção
também. E é uma
também.
Linguagem totalmente diferenciada,
isso,
né, uma linguagem mais descolada,
isso.
É uma linguagem que chega junto, né, e que não é aquela coisa mais formal. Então, uhum. É uma linguagem muito específica,
que
né?
Que é a linguagem do público,
sim,
que nos busca,
que
né?
Que consome
isso.
A escola técnica, né?
Então, esse grupo está em busca.
Uhum.
O que aconteceu em momentos passados é que a gente começou a fazer isso, a escola, né? Isso
uhum.
eu digo lá na época de Facebook, Orkut.
Uhum.
Mas se perdeu o acesso dessas contas, sabe?
Uhum.
Não teve esse cuidado. Então, pelo menos agora, a gente já tem um cuidado maior com relação a isso, né?
Uhum.
E está pensando em normatizar ainda mais essa questão de acesso, de conta, né? De como usar o nome da escola, né? Porque a gente tem um único perfil oficial no Instagram. Ele está organizado junto à direção, aos órgãos da escola e tal. Mas acaba que um aluno ou outro abre um perfil, coloca
precisa
um nome.
Precisa ter uma política que realmente
Exato.
Organize, né?
E aí, como a gente trabalha justamente com algo que precisa estar muito ali, muito na produção, muito no vitrine, né? No colocar
uhum, para
a mídia, a gente está pensando em como fazer isso. Já estamos estudando uma forma que isso fique tanto legalmente, né,
uhum.
respaldada, como também que não tire a possibilidade das pessoas também de terem
uhum.
a liberdade, porque
sim.
uma coisa que eu acho que a gente tem lá, de um modo geral, eu sou muito suspeita para falar, né,
uhum.
mas assim, é uma escola que preza por essa liberdade, porque para ter uma criação plena, uma criação artística plena, para a pessoa se sentir livre
uhum.
para poder criar, ela tem que ter a liberdade dela. Então, por mais ou por tudo que aconteça, a gente tem também tá bem atento a não pesar na mão nas
Sim.
coisas, né?
Até porque, de qualquer forma, vocês são uma instituição pública,
Exatamente.
Né?
Exatamente.
E aí, mesmo com essa liberdade, você tem que saber
isso,
dosar isso, né?
E que tá sendo difícil,
uhum.
né? Porque
não é fácil,
não é fácil, a coisa é muito nova, é muito
uhum.
rápida. Agora a gente tá com a IA, né?
Isso.
Chegou a IA com tudo. Então, assim, como a gente se adequar a isso, como ter essa... esse cuidado, tanto nas postagens que o canal institucional tem, como
uhum.
nos ao
Os
redor,
demais, né?
Quem
é aluno, quem é docente,
Isso.
quem é técnico, tem a mesma responsabilidade,
uhum.
né? A gente precisa ter sempre, e a gente lida muito com isso aqui no perfil
uhum.
oficial da universidade. A gente está sempre em busca de dosar, né? Porque todo mundo é livre, e aí cria e coloca o nome da UFAL, mas assim, a comunicação oficial é pelo perfil oficial da universidade. que é gerenciado pela assessoria. Então, da mesma forma, acredito que lá na escola técnica vocês têm esse cuidado e têm o perfil oficial da escola, mesmo que demais setores ou alunos criem, mas a linguagem institucional, ela sai pelo canal, que é o canal institucional da escola, né? Que é muito legal, a gente acompanha, segue, já fez collab, isso é muito interessante, né? Então, mas professora, ó, tem, a gente, se a gente for contar, né, pegando todos esses anos que você falou, né, dessa flexibilidade, mas vamos contar que tem mais de 3 décadas, né, que a ETA vem formando profissionais, né, e que hoje atuam em Alagoas, atuam no Brasil e até fora do país, e levam o nome da escola técnica e da universidade. Então, é formado na escola técnica da UFAL, né? Então, assim, qual é o impacto dessa formação na produção artística alagoana? Como é que você avalia isso?
Nossa, eu, assim, dependendo da área, eu digo para você que é 95%.
Uhum.
Tem outras áreas que não, né? Mas, por exemplo, quando você falou... Um dia desse chegou uma mensagem de um ex-aluno do curso de teatro, que eu inclusive dei aula de história de teatro para a turma dele, que ele está no México há não sei quantos anos e faz novela no México.
E egresso daqui.
Egresso daqui, né? E tem outros nomes que estão, por exemplo, no cinema nacional, como Ana Oliva, né? Ana Oliva está no Cangaço Novo, né? Como Heron Cordeiro, que já várias novelas, minisséries, cinema, né? Então, assim, pensando nesses grandes, o case de sucesso, a gente tem...
E a gente tem Aline Marta.
Aline Marta.
Que foi aluna do primeiro curso, Aline, né? De formação Marta. De ator-atriz.
Não, tem vários.
Ivana Isa, que é a diretora do Teatro Homerinho, né?
Então, assim, tem muitos nomes.
Uhum.
Na área de dança, a gente também vê muitos nomes, né? Claro que aí você vê que aqui quem busca, né? O perfil que busca a dança, aí você vê pessoas muito ligadas às quadrilhas juninas, né, às danças, grupos de coco de roda. Aí você vê o pessoal também de uma porcentagem das igrejas, né, de dança de devoção. Então, assim, todo mundo no mesmo caldeirão, né? Aí tem o pessoal da Ballroom também, que é uma outra pegada. Aí na produção de moda, que eu acho que aí a gente também tem o curso de produção de moda da Escola Técnica de Artes, ele forçou a cidade a criar outro curso, porque não estava dando conta.
Uhum.
Então, e os instrumentos musicais, mesmo sendo eruditos, também tem essa pegada das pessoas, as filarmônicas, né? Você vê que tem muita gente da Filarmônica de Marechal que vem para pegar essa certificação, né? Então, assim, aí também me lembro da vivência, né, que me recordando, de muitas pessoas que vêm do interior ter aula. Então, assim, tem alunos que todo santo dia saem lá de Penedo. Teve aluno de Penedo, teve aluno de Maragogi, de lugares longe, distantes, Arapiraca, né, fora os daqui de São Miguel dos Campos. São Miguel dos Campos tem muitos alunos, São Miguel, que vem, Paripueira. Então,
Acaba atendendo. Ao jovem do interior, né? Que agora veio uma oportunidade de fazer aquilo que ele realmente...
E seria incrível se a Escola Técnica de Arte tivesse um polo em Arapiraca, em Penedo.
Já pensou.
Entendeu? Se o
reitor nos ajude.
Reitor nos ajude. Porque, assim, seria ótimo. Acho que Penedo, Cidade Criativa, Arapiraca, que é um celeiro de artistas,
é verdade.
Se a gente tivesse um aporte lá, ia ser incrível. Mas eles, na medida possível, eles estão vindo também. Já teve aluna de dança que veio de Penedo, começou a vir, e aí viu que ia ficar difícil, veio morar em Maceió para terminar o seu curso. Trabalhava de diversas coisas para poder se manter, né? Então, assim, é bonito ver quem busca mesmo, quem está integrado, sabe? É bem bonito.
E quem escolhe a área das artes, seja ela qual for, é uma oportunidade importante, e que você vê a mudança também dos ambientes onde essas pessoas frequentam, né? E uma outra coisa muito interessante, que a escola técnica, ela traz, ela, mesmo sendo da UFAL, ela tem uma outra linguagem E é mais fácil das pessoas chegarem mais junto, né? Então, tem os laboratórios, tem os cursos de extensão, né? Tem o grupo de sax, que é coordenado Isso. pelo De Solis. Então, assim...
A roda de choro também.
Exatamente. Então, assim, vai chegando e a comunidade vai, passa a participar do dia a dia, os ensaios abertos. Então, assim, são possibilidades que a nossa comunidade, mesmo que não faça parte da universidade, mas a comunidade externa, ela vivencia, né, esses momentos. E aí acaba a formação de público também. Uhum, né? Isso é muito importante. É. Agora, professora, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu deixei para o final. Eu queria que você contasse para a gente, primeiro que você já deu mais ou menos ali uma introdução, mas eu queria que você trouxesse para a gente, assim, o que é que vocês pensam? Qual vai ser o futuro a médio e a longo prazo, né? Para a Escola Técnica de Artes, o que é que vocês pretendem trazer de novo e como é que vocês enxergam o futuro da Escola Técnica de Artes? suspiros.
Eu acho que fortalecer ainda mais, né, os cursos que já estão lá, né, que esse cuidado, essa revisão é super importante quando você trabalha com ensino, né? Mas nosso reitor, professor Toyola, aí dando maior força pra gente, já tá sabendo, já estamos, assim... Posso dizer para você que já falei tanto em porcentagem, digamos que 98% já para acontecer para o próximo ano o curso de produção em áudio e vídeo.
Olha aí, gente, teremos mais um curso da Escola Técnica de Artes, que bom!
A gente vem já há alguns anos construindo esse projeto político-pedagógico, porque a gente precisa estar de acordo com as normas, né, tanto... do que é um curso técnico, do que está no catálogo, do que está na legislação, do que está com esse curso dentro da universidade. Então, essa parte já está, assim, 98%. Eu já tenho como efetivar os concursos para um número mínimo de professores, né? Porque a gente tem os professores colaboradores da própria universidade, que já assinaram documentação de que estão disponíveis com carga horária.
Todo mundo se dando as mãos,
Exatamente. E os professores que vão vir somar no curso. Então, a gente já tem esses códigos de vagas. Tem a eleição que precisa acontecer, né, para a presidência, para a gente poder dar continuidade, mas tudo indica que no próximo ano, no meio do ano, próximo semestre do próximo ano, a gente já vai ter esse curso na cidade.
Valéria, agora você falou agora no meio do próximo ano, então o calendário da Escola Técnica, ele vai a cada meio do ano, é isso?
É anual, mas
o início...
É no meio do ano.
Que, inclusive, a aula inaugural coincidiu com o início das aulas da graduação.
Exatamente,
também, né?
É a mesma coisa.
Isso é importante.
Esse, eu já posso dizer que é o nosso pensamento para curto prazo.
Ótimo!
Para médio e longo prazo, eu acho que é um curso de produção cultural.
Ah, muito bom.
Porque isso já acontece na escola, a gente já... Ainda tem esse lado lindo que acontece na escola, que os alunos das turmas produzem as outras turmas nos eventos. Então, se tem um evento do módulo, a gente chama módulo 1, 2, 3 e 4. Tem um evento do módulo 4, o módulo 3 produz para o módulo 4. Então, e assim por diante, até o processo seletivo.
Que bom.
Então,
todo mundo dá as mãos, todo mundo, né?
A gente tá ali estamos, né, fazendo isso acontecer.
Então, assim, além do curso de arte dramática, curso de dança, música, canto erudito, produção de moda, né? Que aí os cursos de música têm os instrumentos. Aí clarinete, percussão, piano, saxofone, viola, violino e violoncelo.
Esse é o curso de música.
De música, que aí tem canto erudito e tem o dos instrumentos, né? E produção de moda. E no próximo ano teremos um novo curso... Que é
produção
em audiovisual. Ai, minha, vai ser demais, vai ser. Olha, eu já tô aqui na expectativa. Professora Valéria, queria muito agradecer mais uma vez sua presença aqui. Quero deixar sempre à disposição, sempre que vocês precisarem, né? Quero mandar também um abraço pro vice, professor Regis, né? Professor Reginaldo. Então, sempre muito atencioso, e vocês são muito atenciosos, né? E sempre para as nossas demandas, e sempre tá lá em contato com o Iris e tudo mais. Então, isso é muito importante, mas eu quero muito agradecer a sua participação aqui, ter deixado um tempinho seu que tá na correria para vir aqui para nossa Rádio FAO.
Eu que agradeço e eu vou vir, viu?
Com certeza! A assessoria de comunicação e rádio estão sempre de portas abertas. Quero agradecer também aos nossos ouvintes, quero pedir que quem ainda não nos segue nas redes sociais, curtam lá, compartilhem, nos sigam, @ O FAO Oficial, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, a gente tem o YouTube. É muito importante essa participação de vocês. Quero agradecer também a nossa equipe técnica, operador de áudio, nosso querido Helder Melo, que nos acompanha sempre por aqui. A direção técnica é de Adilberto Sandes, o nosso brother. A apresentação comigo, Simone de Araújo. E a produção da nossa querida Cecília Calado. Então é isso, a gente vai ficando por aqui e até o próximo programa.